Bem, como eu falei então anteriormente, temos visita aqui no estúdio, né? Depois da participação da nossa unidade móvel, temos presencialmente por aqui o Grupo da Vigilância Ambiental, Alan da Silva conosco, Josiane Nascimento da Silva, Karina Maculã, a Lisiane Dallagnese e a Luciana Donelis. Nós estamos recebendo esse grupo para falar um pouquinho a respeito do trabalho de prevenção à dengue. Até achei legal o que a Luciana me falou quando nós chegamos, quando ela chegou aqui, ela disse, tem gente me pedindo se o corona é um mosquito também. Deus me livre, né, gente? Pelo amor de Deus, já chega de mosquito, já chega de doenças. Mas vamos falar um pouquinho da prevenção desse trabalho que vocês realizam importante aqui em Marau. Bom dia, começo pela Lise, que já é bastante conhecida da nossa audiência, né? Já tem bem bastante intimidade com o nosso ouvinte, né, Lise? Tudo bem? A gente te procura bastante, né?
Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes. A gente agradece esse espaço de estar divulgando esses cuidados de prevenção, né? Tão importantes para a nossa população, especialmente nesse período de verão aí que esses mosquitos têm causado bastante incômodo.
Pois é, porque parece que se a gente para de falar é porque o problema não existe mais, né, pessoal? Mas não é bem por aí, né? Alan, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Camila. Bom dia, pessoal ouvinte. Nós agradecemos também o espaço aqui. E vamos aqui debater, falar sobre a Egipte, tudo que a gente pode passar de informação.
Uhum. As ações do grupo, né? Josiane, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Vou te pedir para te erguer um pouquinho o teu microfone e chegar mais perto. Isso.
Assim,
isso.
Sim, tá bom.
Quanto mais perto, melhor. Karina, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes da tua rádio. Vamos aqui debater um pouquinho sobre esse problema que vem de incomodando a cidade desde 2013. Nós temos infestação do mosquito desde 2013. Deixar claro que não temos as doenças ainda, mas temos o vetor. Então, a gente está a qualquer momento, pode aparecer caso, pode aparecer epidemia. Ressaltar também que o município não tem uma estrutura para uma epidemia, então estamos aqui para fazer o trabalho preventivo.
Isso é importante.
Né? Então, é sempre melhor prevenir do que remediar, né?
Uhum.
E vamos conversando.
Luciana, então, não é um mosquito coronavírus. Se fala tanto em coronavírus, daí a gente esquece de falar também dessa doença que é a dengue, né? E desses cuidados simples que também nós devemos ter para evitar uma infestação.
Bom dia, Camila.
Vou te pedir para erguer o microfone um pouquinho e falar bem pertinho. Aí.
Bom dia. É, realmente o pessoal está focado tanto no coronavírus, que está um pouco distante, mas claro que pode chegar a qualquer momento, né? Mas não se preocupa com o real problema que nós temos aqui, né? Porque nossa cidade ainda não foi confirmado nenhum caso. Mas tem tantos na região, no nosso estado, no nosso país, que a gente não pode se preocupar tanto com uma doença que está tão longe e eles estão fazendo um trabalho de tentar não espalhar o vírus e simplesmente não se cuidar mais do seu próprio pátio, de ficar colhendo água. A coronavírus é pior que a dengue. Não. A dengue é muito pior porque ela deixa sequelas, né? Coronavírus é uma doença que é preocupante, mas passou, acabou.
Cada doença não. Tem seus deméritos, né?
Isso.
Vamos falar um pouquinho do trabalho do grupo. Vamos ver como é que vocês trabalham, como é que vocês estão organizados, como é que a comunidade tem recebido vocês.
Uhum. Nós, por enquanto, estamos numa equipe de 4 pessoas, concursados, né? Primeiro concurso que teve para a gente de endemias. Então, assim, são 4 que vão continuar a equipe, não, porque antes era sempre feito processo seletivo, e agora vai continuar, pelo menos 4 pessoas vão continuar. E, assim, nós estamos trabalhando com os pontos estratégicos, né, que é os locais onde tem maior foco, maior acúmulo, que pode ter o maior acúmulo de água e maiores focos do mosquito. Então, são as borracharias, as sucatas, onde tem acúmulo de pneu, assim, que recolhe pneu. E a gente está trabalhando de 15 em 15 dias, a gente visita e completa todo o ciclo. Então, assim, o primeiro ponto que a gente fez, a gente entrou na segunda quinzena de janeiro. Então, nessa segunda quinzena ali, a gente encontrou muito foco, realmente. Agora, eles estão diminuindo, até porque a gente está fazendo pulverizações também. Essas pulverizações já são liberadas para os pontos estratégicos. Que ela age é um veneno, um adulticida que age apenas no mosquito adulto. Então, é uma forma de controlar a população adulta do mosquito.
Então, não a larva?
Não a larva. A larva vai continuar. Só o adulto que vai ter uma ação residual, ele vai pousar no local e vai morrer. E a gente percebeu que realmente diminuiu bastante. Depois, a gente geralmente realiza esse trabalho em 4 a 5 dias. Então, visita todos os pontos estratégicos do município. E depois a gente atua com denúncias pontuais, que são os locais onde a gente vai que tem realmente o possível foco ali. Às vezes, a denúncia parte, a gente vai no local, não é no local denunciado, mas sim no que denunciou mesmo, que a gente encontra o foco. Então, a gente já faz umas 4, 5 casas no quarteirão ali e está surtindo bastante efeito. Eu vou deixar a Lu falar um pouquinho dos nossos principais focos, aonde que a gente está encontrando.
Podemos falar sobre isso?
Podemos.
Importante,
podemos.
Né?
Só ressaltando que a pulverização, pessoal, é somente em pontos estratégicos. Às vezes as pessoas pedem para nós, vem pulverizar a minha casa. Não, a gente não pode fazer isso. Uhum. São em pontos estratégicos, onde realmente tem acúmulo, são locais onde a gente não tem como virar e eliminar esses acúmulos de água. E é feito um trabalho com todo equipamento, não pode ter pessoas, não pode ter animais, então não é feito na casa das pessoas. Às vezes o cidadão liga para nós, eu preciso que faça pulverização. Não podemos fazer isso. E em relação aos cuidados, que é onde a gente tem os focos, que são os maiores nossas denúncias, o que a gente pede é que a gente não é contra pegar a água da chuva. Ela é uma água boa, realmente faz muito bem para as plantas, para as flores, mas colocar a mão na consciência e saber, minha plantinha está bem alimentada, ok, minha cidade está protegida com aquele acúmulo de água que estou tendo, é responsabilidade. As pessoas acumulam água e não se preocupam em vedar as calhas, porque o mosquito desce pela calha, vai dentro da caixa d'água, bota os ovos e sai pela calha. A mesma coisa pelo respiro dele, ele faz a mesma coisa. As pessoas colocam calhas, colocam cano, muitas vezes mal colocados, com espaço que às vezes eu digo, gente, passa um gato aqui. E, não, mas tem o calha está dentro da caixa d'água, mas passa um gato, não tem? Como é que não vai passar um mosquito de menos de 1 centímetro? E colocar a pedrinha de cloro, que boa, não funciona mais.
Ah, ótimo. Tá?
Era um método que a gente usava até uns 3, 4 anos atrás, mas ele se tornou resistente a isso. Então, por enquanto, somente a pedra de cloro, aquela que é colocada em piscina, que é o que mata. Só não sabemos até quando ainda isso vai fazer efeito.
Porque assim, aí ele vai se transformando também, vai se tornando resistente.
Ele vai evoluindo e vai ficando cada vez mais resistente. Então, enquanto a gente tem que combater ele, enquanto a gente ainda tem ferramentas. No momento que a gente não tiver mais ferramentas, é guerra perdida. Então, a gente tem que fazer isso agora.
E quais são os focos principais?
Focos, na cidade, assim, é engraçado, a gente já virou meio que os paranoicos das caixas d'água e bombonas. Porque se a gente verificar 10 caixas d'água e bombonas no dia, 9 vai ter foco. E as pessoas acumulam água, às vezes, assim, 10, 12 bombonas de água para 1 metro quadrado, 2 metros quadrados de horta. Não tem nem como fechar essa conta. Tu consegue molhar a tua horta e mais de 5 vizinhos. Uhum. Acontece o quê? Não ocupa em 5 dias. Não ocupar em 5 dias, tu vai ter o ciclo completo na tua casa para você e todos os moradores do teu bairro. Uhum. Então, quer pegar água? Pega, mas seja consciente. Mas cloro e vedar os cantos se for da casa.
Mas nesse caso aí, só o reservatório, fechar o reservatório já adianta?
Não adianta, porque quando você abrir o reservatório para pegar água, a mosquita, que é a fêmea, pode ir lá botar os ovos, você não vai ver nada, vai molhar suas plantinhas, quando fechar, os ovos já estão lá, encosta na água, no outro dia já nasceu as larvas. 5 dias, aí você fica 4, 5 dias sem molhar. Eu vou molhar, deve estar seco. Quando você abriu, todos os que estão lá dentro, que nasceram, vão sair.
Uhum. Sabe que eu substituí os meus vasos, eu não tenho mais pratinho, né?
Uhum.
Eu acabei eliminando todos. E alguns dos... gradativamente, eu vou substituindo meus vasos por xaxim. Que ele retém
ele
a água.
Retém
ele
a umidade,
não acumula água. E, uhum. e tá dando certo, assim. Não uhum. fiz todos ainda. Né? Meio caro. Vamos devagar. Mas aos poucos também a gente pode também dar essas dicas, né? Pro pessoal fazer substituição, eliminar pratinhos. Até eu acredito que dá pra gente falar também que um local onde é uma preocupação, pelo menos era o cemitério. Não sei qual é que tá a situação lá agora.
O cemitério é um ponto estratégico. Então, de 15 em 15 dias, a gente faz a vistoria. E, claro, aliado a todos os outros pontos estratégicos também. Então, a gente tem uma atenção especial com ele.
É feita uma vistoria periódica, então,
isso,
né?
Isso, a cada 15 dias a gente passa pelo cemitério e pelos demais pontos estratégicos também.
E o pessoal está recebendo vocês em casa bem? É satisfatório?
Sim, todas as pessoas que a gente está indo nas casas estão recebendo a gente bem. E a gente sempre orienta as pessoas a nos receberem, a deixar nós entrar para verificar os pátios. Porque é muito importante o nosso trabalho e é uma questão de saúde pública.
Então, e até o pessoal que está no Facebook agora pode ver, vocês estão identificados, né? E pode conhecer as caras de vocês, daí não precisa ter medo, porque existe, né, esse receio também, daqui a pouco deixar entrar em casa alguém que não conhece, mas daí vocês já estão sendo apresentados aqui. E é possível que outras pessoas passem a integrar a equipe, né, Elise?
Com certeza, né, Camila, nós precisamos ampliar essa equipe para dar conta, assim, do que o Programa Nacional de Controle da dengue, que a gente fala em dengue, mas leia-se ou entenda-se dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana, que são as doenças transmitidas por esse vetor Aedes aegypti. Então, estamos, né, providenciando ampliação dessa equipe para atender as normas do programa. Isso vai ser feito provavelmente ainda nesse ano, né? E eu gostaria de falar, Camila, o seguinte: todo ser vivo, ele precisa se alimentar para se manter vivo, né? A fêmea do Aedes aegypti, ela se alimenta de sangue. Então, ela é, ou eles são, insetos domésticos. Eles estão nas nossas casas porque eles precisam se alimentar de sangue para reproduzir, né? O pessoal reclama: ah, na minha casa tem muito pernilongo até de dia. Não é pernilongo. O pernilongo, ele tem hábitos noturnos. O Aedes aegypti tem hábitos diurnos, de manhã e no final da tarde. Então, se há infestação de supostos pernilongos na sua casa, não é pernilongo. É o mosquito da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Como a Luciana falou, normalmente as pessoas ligam denunciando: ah, porque tem um terreno baldio aqui, porque o vizinho não sei o quê. E normalmente o que o pessoal encontra é problema na casa do denunciante. E eu trouxe informações aqui de um comparativo que o Campo Mourão, no Paraná, fez um estudo analisando onde que estavam esses focos no município que está tendo uma epidemia de dengue lá, né? Então, 85% dos focos estão nas residências, 12% por quê? Porque os mosquitos precisam se alimentar, né? E ele vai continuar depositando ovos ali, em água parada ali, né? 12% estão em terrenos baldios e 3% em comércio. Acreditamos, né, pessoal, que a realidade do município de Amaral também seja essa.
Certo.
Então, não são 4 ou 20 ou 30 ou 50 pessoas numa equipe de vigilância ambiental em saúde que vai resolver o problema da nossa casa. É cada um deve resolver o problema da sua casa, evitar a água parada. Tem problema no terreno baldio do lado? Chama o proprietário. Você conhece quem que é o proprietário na maioria das vezes. Pede para ele tomar providências. Ou tira meia horinha lá e vai colaborar, porque vai ter a doença na tua casa e não no terreno baldio onde não mora ninguém, né? Dentro desses pontos com maior infestação ainda em Campo Mourão, 46% dos focos foram encontrados em lixo depositado no próprio terreno das residências, 33% em piscinas, 13% em vasos, 5% em pneus, 1% em tanques e 2% em árvores ocas, que são os criadouros naturais desses insetos. Então, Camila, a gente faz um chamamento especial assim para a população, que nós precisamos de uma força-tarefa de todos, né? É cada um inspecionando a sua casa. A equipe vai lá, vai ajudar nesse trabalho de inspeção, de orientar onde precisa ser visto, mas não é a equipe da Vigilância Ambiental em Saúde ou da Prefeitura que vai limpar o seu terreno e recolher o seu lixo, que vai inspecionar suas calhas, se não estão entupidas, acumulando água. A equipe vai lá para fazer essas orientações e não para resolver o problema do lixo acumulado no seu terreno, que vai causar problema em você.
Claro, com certeza. Vocês, quanto menos trabalho vocês tiverem, é sinal de que nós estamos evoluindo, né?
Com certeza. Isso aí.
É bem ao contrário do que talvez algumas pessoas pensem. Uhum.
Eu queria complementar, assim, que o pessoal liga para nós e pede, assim, tem lixo, tem água acumulada no vizinho, tem lixo, começa com lixo. A gente já diz, sofá não vai criar mosquito, colchão velho não vai criar mosquito, vai criar mosquito onde tem acúmulo de água. Uhum. O nosso trabalho, as pessoas, a cidadã tem que entender que é informativo e de orientação. Então, às vezes, as pessoas pedem-se, faz um ano que o agente de endemias não vem na minha casa. Só que as pessoas têm que entender que é orientação. Depois que você receber a orientação, você fica responsável pelos seus atos. Nós vamos comparecer? Vamos. Mas a equipe está reduzida, tá? Não vai mais acontecer de que nem todos os anos fica 2, 3 meses sem agente de endemias, não vai mais acontecer isso. Então, está demorando? Sim. Somos 4 pessoas para mais de 40 mil habitantes, né? Então, quem consegue trabalhar com 10 mil habitantes, cada pessoa? Não vai nunca, né? Então, recebeu orientação? Cuida do seu pátio. Uma vez por semana, tira 5, 10 minutinhos para olhar. Tá pegando água da chuva? Uma vez por semana, vai lá. Hoje eu vou lá me olhar minhas bombonas. Simples. Viu que tem alguma coisinha na água se mexendo? Que, por favor, gente, não é minhoca d'água. Que você mostra que é uma Aedes aegypti, mostra que é uma larva. Ah, isso é minhoca d'água. Não, não é minhoca d'água. Vira, usa aquela água, lava sua calçada, lava seu carro, lava as plantas, o que for. Ocupa ou simplesmente joga fora. Uhum. Mas, por favor, joguem fora nas gramas, na terra. Não me joguem na rede de esgoto, porque simplesmente vai levar o mosquito para um outro lugar que vai ficar acumulado.
São ações tão simples, né?
Bem simples. Uhum. Usou a água, acabou.
Nós não temos a doença em Marau. Então, nós temos que trabalhar todos juntos para continuar não tendo a doença. Enquanto o mosquito está aí, beleza. Só que, né, a gente precisa eliminar ele, porque se alguém contaminado vem para cá, aí já era. Daí os mosquitos vão fazer a festa, né?
Vamos abrir um parênteses aqui, Camila. Nós não temos a doença em Marau ainda, né? Estamos com um caso em investigação, que foi coletado a amostra. Essa pessoa tem familiares no Mato Grosso, onde a dengue é, né, uma doença como gripe aqui,
cabeça,
né? Com todos os sintomas compatíveis com dengue, estamos aguardando a sorologia, esperamos que não, mas essa pessoa já está em acompanhamento médico, já está orientada a usar repelente, né, para ela não contaminar as nossas fêmeas de Aedes aegypti aqui, porque havendo a contaminação das nossas fêmeas aqui, que são muitas, vai haver a propagação da doença, né? Então, isso não é uma pessoa que viajou para uma área onde há a doença. Agora, período de férias, tem muita gente voltando de áreas onde tem a doença e podem estar com um quadro mais leve de dengue e estar contaminando as nossas mosquitas, digamos que são aqui que pica, né? O macho do Aedes aegypti alimenta-se mais de néctar de plantas.
De plantas,
isso, né?
Isso.
Então,
ele é mais legal.
Uhum. Ele é mais legal, tu acha?
As fêmeas. Deus morre.
A fêmea poderia fazer a mesma coisa, nós acabaríamos, então, com, com a doença.
É. Gente, mas é tão simples, né? Então, vamos manter o alerta, né? Elis, ainda mais agora, com essa informação que é nova, né? Por mais que seja suspeita, né? Nós queremos que não seja, mas de qualquer forma vamos eliminar as possibilidades e começando nas nossas casas. Essas denúncias, ele liga para a Secretaria de Saúde, é isso?
Liga para o telefone
3342-5502,
tá. Que é junto à Secretaria do Cemitério, né? A equipe trabalha junto à Secretaria do Cemitério, então se a equipe estiver na rua, que não esteja lá no momento, a pessoa que atende o telefone vai anotar o recado e passar para a equipe e, no momento oportuno, eles vão estar fazendo esse atendimento de denúncia e orientando o que precisa ser orientado.
Uhum, perfeito, então. Gente, eu quero agradecer vocês. sempre que tiver alguma informação também, vocês sabem que podem contar conosco, nós estamos abertos. E agradecer a Liz especialmente, que sempre nos atende com muita atenção, e é importante, né, para nós também poder passar a informação correta para o nosso ouvinte. Muito obrigada, bom trabalho para vocês, tá bem?
Obrigada,
obrigada a você. Obrigada.